Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo 23 de julho de 2023. Para todos os votos de que estejam a ter um bom domingo, o Dana Guedes está na apresentação e do Liu Sail na produção. Uma emissão que pode escutar em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjiguiti, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem a Voz da América FM com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagai. Na cidade de Cachungo, estamos com a Lero Bando. E na cidade de São Domingos, a Voz da América, porque está com a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, estamos com a rádio educativa. Na emissão de hoje, vamos falar de jornalistas e de cidadania. Depois vamos conversar com a doutora Graça sobre saúde, vamos falar sobre a saúde dos seus olhos e depois a Denis Teschke vai conversar com o artista moçambicano de Cabo Delgado, Josué Sogospel. Mas para já, vamos aqui saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
E aqui vamos então com as notícias que marcam este domingo. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Uma mulher estrangeira que viajou de Bissau acompanhada de 11 crianças foi detida ontem no aeroporto de Lisboa por suspeitas de crime de tráfico de pessoas, anunciou neste domingo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em comunicado. A suspeita viajava acompanhada de 11 crianças, alegando ser mãe de uma delas, mas para a qual apresentou às autoridades de fronteira um documento alheio, pertencendo à sua verdadeira filha, com a qual apresentava semelhanças fisionómicas, adiantou a mesma nota. A detenção ocorreu por fortes indícios de prática do crime de tráfico de seres humanos e auxílio à migração ilegal e uso de documento de viagem alheio, disse ainda o Serviço de Informação de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, ao avançar que 10 crianças foram entregues em segurança a familiares que estavam em Portugal. A outra menor foi devidamente acompanhada por uma equipa multidisciplinar, especialmente vocacionada para casos de tráfico de seres humanos e posteriormente encaminhada para uma casa de abrigo, indicou ainda o comunicado, dizendo que a mulher, cuja nacionalidade não identificou, mas acredita ser guineense, deverá ser apresentada à justiça amanhã para eventual aplicação de medidas de coação. O desabamento de um prédio de apartamentos em Douala, capital económica dos Camarões, provocou a morte de pelo menos 12 pessoas e ferimentos em 21, algumas ainda em estado crítico, disseram as autoridades hoje. O conselheiro municipal Charles Eli Zhang Zhang afirmou que o acidente ocorreu no final da noite de ontem e que as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes. Na Grécia, parte de uma ponte colapsou hoje na cidade de Patras, a terceira maior do país, e provocou a morte de 2 pessoas, enquanto várias outras ficaram feridas. Vídeos divulgados nas redes sociais demonstram parte da estrutura desabada, em cima de uma estrada, com vários trabalhadores a tentarem limpar os escombros. Noutra frente, cerca de 19 mil pessoas foram evacuadas da ilha grega de Rhodes devido aos incêndios florestais que entraram no sexto dia em 3 frentes. A polícia local disse que 16 mil pessoas foram evacuadas por terra e 3 mil por mar, de 12 aldeias e vários hotéis, sem que tenham havido, no entanto, qualquer vítima. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu hoje um escudo árabe para proteger todo o país dos mísseis russos, apelando à comunidade internacional a que não se habitue ao terror provocado por esses ataques. Na rede social Telegram, Zelensky voltou a assegurar que a Ucrânia já mostrou que é capaz de abater até os mísseis russos que os terroristas se gabavam.
Preocupados com a fraca cultura de cidadania e solidariedade social, jornalistas angolanos querem maior comprometimento da classe para com os assuntos ligados à cidadania. Os profissionais querem também uma maior abordagem pública dos assuntos ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Manuel Augusto, Hélder Luandino, jornalistas, e Leonor Machado, empresária, falam sobre este assunto.
A fraca cultura de cidadania e solidariedade social no país está a preocupar a classe jornalística nacional, que defende um maior comprometimento dos profissionais em relação ao assunto. Ligada a esta preocupação está também a necessidade de uma maior abordagem pública sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, que, no entender dos fazedores de notícias, o seu cumprimento é um dos maiores desafios dos governos mundiais e do executivo angolano, de modo particular. Os jornalistas devem ser promotores de ações de cidadania, solidariedade social e responsabilidade social, sabendo usar as ferramentas que dispõem. Os jornalistas José Magalhães, Pedro Mbinza e Giovanni António referem que é preciso que os profissionais, dentro do espírito do exercício de cidadania, deem voz à população e façam com que estas reflitam sobre as suas responsabilidades no usufruto dos bens públicos disponibilizados pelo governo.
A carência que as nossas comunidades precisam, sobretudo nesta questão da responsabilidade social e cidadania, implica dizer que nós, os jornalistas, pelo poder que temos dentro do capítulo da comunicação social, devemos ser um dos principais promotores destes quesitos nas nossas localidades. Entretanto, importa também referenciar que não basta sermos, temos de agir. Temos de fazer. Resumindo, sair da teoria para a praticabilidade, porque é isso que a responsabilidade social e a participação de uma cidadania ativa exige e precisa-se nas localidades. Saímos daqui capacitados, querendo ou não, porque sabe-se que qualquer formação é sempre uma formação, por mais básica que seja. Mas esta, se quisermos enquadrá-la ou dá-la um determinado nível.
Pedro Mbinza, revista Forbes África Lusófona. Devemos dar voz à população, mas também devemos produzir matérias que permitam à população refletir um pouco daquilo que são as suas responsabilidades. Portanto, imaginamos que o Estado está a gastar dinheiro com construção de escolas, de hospitais. E, portanto, nós temos aqui um dever também de chamar a população de como é que deve cuidar desse bem público, como é que deve proceder quando recebe uma infraestrutura. Portanto, aqui nós aprendemos muita coisa, e porque a educação deve começar do berço, porque a família é a primeira estrutura da educação social, do ponto de vista sociológico, e penso que nós somos pais, nós somos tios, e devemos começar do berço a educar as crianças para que percebam na fase adulta quais são as suas responsabilidades enquanto cidadão, porque aqui o verdadeiro objetivo é fazer com que o conceito de cidadania seja exercido.
Para continuarmos mais a abordar e a falar sobre aquilo que as empresas têm feito fora claramente do seu core business, olhando sobretudo para a sociedade, para o desenvolvimento social, e acreditamos que também será deveras importante continuarmos a noticiar e também a falarmos sobre aquilo que as empresas têm feito, olhando para o desenvolvimento das comunidades, desde a educação, desde a saúde, sendo que existem pilares fundamentais naquilo que tem a ver com desenvolvimento sustentável e que devem ser cada vez mais reportados por nós jornalistas ou profissionais da comunicação social.
A necessidade de cada um de nós, jornalistas, e não só, ajudar a mudar para melhor o nosso espaço social, afirma o jornalista Hélder Luandino, para quem a sobreposição dos temas políticos na agenda informativa da imprensa angolana é prejudicial às questões sociais, de solidariedade e de cidadania. Para o diretor da Live TV, os assuntos sociais e os problemas das comunidades carentes de Angola, assim como as iniciativas de cidadãos para o melhoramento do espaço geográfico onde estão inseridos, devem igualmente fazer parte da pauta jornalística dos órgãos de comunicação social.
Tipo de matérias possam ser cada vez mais publicadas, cada vez mais faladas, para que outras pessoas, que não sejam apenas as empresas, venham também a dar o seu contributo para que todos nós possamos então mudar, principalmente os espaços, as zonas onde a gente vive, porque um jornalista que que faz parte de uma responsabilidade social, ou que faz parte de uma ação de responsabilidade social, não está apenas a ajudar a empresa, mas também está a ajudar o meio onde ele está inserido. Educar a cidadania também é o papel do jornalista. Vejamos, estamos muito mais ávidos a falar sobre a política. Às vezes a economia, principalmente quando nós sentimos que há uma variação, por exemplo, da moeda, do câmbio. Todos nós vamos logo falar sobre isso. E os outros assuntos sociais? A plantação de árvores, por exemplo, as associações escolares, por exemplo, as associações da juventude que volta e meia estão ali presentes a apoiarem. Até mesmo um projeto, vamos assim dizer, de uma miss que quer ajudar a pintar a escola, que quer ajudar a pintar o lanceio, a passadeira. Há muita juventude a fazer isso ali no bairro. E nós, os jornalistas, onde estamos? Queremos ir buscar apenas ou falar apenas sobre política, política, e vimos isso de domingo a domingo aos nossos jornais e às nossas matérias. Penso que é a altura de mudarmos este paradigma.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global, são para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, assim como garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. A ausência de conteúdos noticiosos na imprensa angolana sobre cidadania, sustentabilidade social e desenvolvimento sustentável preocupam a empresária e CEO da The Bridge Global, Leonor Machado, para quem é dever dos profissionais de comunicação social estar a destas temáticas definidas a nível mundial para o alcance de uma melhor qualidade de vida para os povos de todo o mundo. Uma formação sobre responsabilidade social e cidadania, dirigida para jornalistas, foi realizada recentemente em Luanda, com este propósito: munir os profissionais de comunicação com ferramentas teóricas sobre cidadania e desenvolvimento social, com o propósito de resultar numa maior intervenção da imprensa a favor da solução para os problemas das comunidades carentes de Angola.
É cidadania, é o cidadão. Quando nós nascemos com direitos e deveres, e como cidadãos acabamos por ter essa aprendizagem que nos leva para o caminho da vida, não é? E na realidade o cidadão tudo bem que começa aí. Portanto, é importante essa noção de pertencer a um país, de contribuir para um país. É muito importante nos nossos corações, porque não é só deveres e direitos, mas também essa noção de pertença que nos faz sentir que estamos em algum lugar que é nosso, onde nós pertencemos. Fundamentalmente, o que nós fizemos hoje de manhã foi falar da cidadania, depois falar da sustentabilidade e dos pilares da sustentabilidade, portanto, o ambiental, social e económico, e depois falámos do desenvolvimento sustentável, que é desenvolvimento, a estratégia para alcançar os objetivos, e depois a tática, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E, portanto, falámos desses temas sempre com o objetivo de chegar à responsabilidade social, que é a responsabilidade de todos nós fazermos alguma coisa. Portanto, fundamentalmente, o que nós quisemos fazer hoje de manhã e trazer-vos foi essa informação de que a sustentabilidade, apesar de ter três pilares, ela é implementada de alguma forma, e fazer perceber e entender que é tudo muito simples. É preciso é perceber os conceitos e entender que a sustentabilidade nos seus três pilares, ela evolui e preocupa-se através do desenvolvimento sustentável com as futuras gerações, com as gerações futuras.
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável envolvem temáticas como a erradicação da pobreza, a segurança alimentar e a agricultura, saúde, educação, igualdade de género, redução das desigualdades sociais, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança de clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos recursos naturais, entre outros. Marcos Ginguba é artista e curador cultural e entende que os artistas também são chamados a refletir e a se expressar de forma artística sobre as várias temáticas ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Comentando sobre as obras artísticas de Gegé Mbakudi, artista plástico angolano, Gabriela Marinho, brasileira, e Ryan Daniels, norte-americano, expostas na Galeria Muvart, Ginguba referiu que os artistas representam nas suas obras os problemas, as soluções e as chamadas de atenção sobre os vários assuntos preocupantes da sociedade.
Eu acredito piamente que a presença de meninos de rua não é o mesmo que a presença da quitandeira, não é cultural. Né? Aí já discorda um pouco. E quando o Ryan traz esse elemento como parte do seu trabalho, é uma chamada de atenção para nós olharmos sensivelmente sobre essa situação social.
Falta mais solidariedade social em Angola?
É...
Por ter as crianças na rua, por exemplo.
Eu acho que não falta. A solidariedade social existe muito. Falta uma dinâmica institucional que possa combater esse elemento. Isso que falta.
A nível mundial, fala-se muito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, combate à fome, combate à pobreza, o apoio à cultura, o desenvolvimento de políticas ambientais condignas, o apoio às crianças, a educação, o direito à educação, são todos esses elementos que fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nestas obras, como é que olha para essa perspectiva?
Essencialmente está representada a chamada de atenção, né? Está representado os problemas, porque os artistas vão dar um outro embelezamento sobre esses problemas. Nós temos o trabalho do Ryan, que é muito bonito, mas essencialmente é um problema à vista, né? Os artistas só têm esse papel de dar esse outro olhar estético sobre o problema. Mas Angola é um país muito solidário, é um país com que a sociedade é muito solidária, mas dentro desses alinhamentos sobre o combate à pobreza, combate à fome, nós temos que ter a coragem de afirmar que estamos muito longe de conseguir combater, estamos muito longe de conseguir terminar. E os artistas sempre vão usar isso para chamar a atenção, seja no kuduro, seja nas artes plásticas, seja na dança e seja em outras disciplinas artísticas, até na escrita, sempre vai ser elemento.
Sempre que a imprensa angolana consegue abordar essas temáticas que estes três artistas trouxeram e abordar de forma mais efusiva, de modos a chamar a responsabilidade a quem de direito?
Eu acho que a imprensa, principalmente a imprensa privada, tem tido um papel muito preponderante, né? Muito importante, tem chamado muita atenção. Não só através do informativo político, econômico, mas também através também das roupas artes, né? Eu noto muita produção midiática que chama atenção sobre qual está a ser o destino das artes, qual é a economia que está a fazer sobre as artes, né? Então eu sinto que a mídia privada tem dado um papel muito bom. A mídia pública tem dado um papel muito de visibilidade, mas falta ainda esse elemento de conseguirem chamar à tona certos assuntos, né? Então, essencialmente a mídia angolana no geral tem dado cobertura para aquilo que os artistas têm trazido nos seus trabalhos, né? Algum outro elemento precisa ser adicionado.
Muito obrigado.
Há muita timidez da imprensa em abordar de forma abrangente temas relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Cidadania, assim como uma fraca capacidade de chamar à razão do governo sobre o cumprimento das metas estabelecidas pela ONU, a fim de, a nível local, acabar-se com a pobreza, proteger o planeta, promover a paz e a prosperidade para a vida de toda a população do mundo, afirma o jornalista Manuel Augusto.
Os ODS foram estabelecidos pela ONU para abordar desafios mundiais, incluindo a erradicação da pobreza, a promoção da igualdade de género, a educação de qualidade e a proteção ambiental, entre outros objetivos. Mas aqui ainda é visível o empenho de alguns órgãos de comunicação social, mas de forma muito tímida. Alguns órgãos a tentarem passar informações sobre os ODS. Notamos também uma fraca capacidade da imprensa em responsabilizar os governos ou executivo angolano e outras partes interessadas na implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Daí a importância dessa formação que nós tivemos com a de Bridge Global, que de certa forma soube elucidar-nos sobre a importância de abordarmos nos órgãos de comunicação social temáticas relacionadas aos ODS, que são extremamente importantes para o bem-estar social e ambiental de qualquer sociedade. Mas aí levanta-se aquela questão que nós já falámos. Nós podemos até tratar de matérias ligadas aos ODS, mas quando chegamos nas nossas redações, em função da linha editorial, e os diretores, e não só, acabam por não dar anuência para passarmos essas questões. E é importante também aqui os jornalistas começarem a sair um pouco da caixa e para produzirem matérias que acabem por promover então a erradicação da pobreza e responsabilizar, queria dizer, o executivo quando alguma coisa não for feita ou bem feita. E também enaltecer quando de facto for bem feito. Os jornalistas devem claramente ter a coragem de abordar de forma clara sobre o combate à pobreza, sobre o combate à fome, o acesso à educação de qualidade e a preservação do meio ambiente, que são certamente assuntos fundamentais para alcançar o desenvolvimento sustentável e melhorar a condição de vida das pessoas mais carentes, tal como fiz menção, mas também não é uma questão muito fácil, olhando para a linha editorial, porque alguns jornalistas encontram algumas dificuldades de abordar essas questões em função mesmo da exigência e da censura, e também aqui nós podemos falar da autocensura que o próprio jornalista já entre si leva para a própria redação. Por isso é que penso que muitos não têm essa coragem, mas é importante que a imprensa deve estar comprometida com a qualidade jornalística e buscar sempre fornecer informações precisas e também profundas sobre os ODS e destacar iniciativas, quer do Estado e também iniciativas privadas. Além disso, a imprensa pode ser um canal importante para ampliar vozes e perspectivas diversas e garantir que os problemas sejam abordados de forma clara, abrangente e também inclusiva.
Manuel Augusto fala, por outro lado, de um impedimento à abordagem de alguns assuntos ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na imprensa angolana, a interferência do poder político angolano na gestão da informação dos órgãos de comunicação social públicos, em violação à lei da imprensa. O jornalista olha com bastante preocupação sobre este assunto e defende que seja necessário um trabalho maior para que se crie condições eficientes para a imprensa promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível do país e mudar-se este paradigma. Denunciou ainda haver uma grosseira violação da lei da imprensa que proíbe o monopólio e o oligopólio, sendo que o Estado, nesta altura, é a entidade que mais órgãos de comunicação social detém sob a sua responsabilidade.
Não tem estado realmente a desempenhar bem o seu papel, tudo por conta da linha editorial de alguns órgãos de comunicação social que ainda são presos, passa aqui a expressão, pelo poder político. Se olharmos então para 90% dos órgãos de comunicação social que são detidos pelo Estado, aqui também olhando já para uma grave violação à lei da imprensa, mas podemos também dizer que ainda de forma tímida alguns órgãos de comunicação social, aqueles que não têm estado ou não estão ligados ao poder político, têm estado a divulgar iniciativas solidárias, enquanto outros órgãos de comunicação social têm estado a priorizar questões políticas, porque passando questões sociais acabam por ferir a tal linha editorial, como fizemos menção, e também os interesses políticos e económicos. Mas aqui é importante que os órgãos desempenhem bem o seu papel para mudar a mentalidade das pessoas e termos uma sociedade cada vez mais inclusiva e com a mudança de conduta. Infelizmente, a nível do nosso país, não é assim, e devemos ser claros. Há uma grosseira violação da lei de imprensa, há uma interferência profunda do poder político a nível dos órgãos de comunicação social. É só nós olharmos que praticamente quase todos os órgãos que existem a nível do nosso país são órgãos ligados ao partido no poder, daí que não conseguem abordar com profundidade determinados assuntos. Uns até tentam abordar, mas não conseguem abordá-lo de forma muito exaustiva em função desses aspectos que já acabei de aflorar. Mas, de certa forma, assim mesmo já para terminar, olho com bastante preocupação e podemos depreender que é necessário um trabalho maior e criar-se condições e eficiência da imprensa na promoção, então, dos ODS a nível do nosso país, a fim de melhorarmos cada vez mais a condição de vida e mudarmos esse paradigma que temos estado a verificar a nível do nosso país, que é muito, muito mau.
O jornalista Manuel Augusto, fraca cultura de cidadania e solidariedade social no país, está a preocupar a classe jornalística, que também está preocupada com a necessidade de uma maior abordagem pública sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável a nível da imprensa. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Domingo 23 de julho de 2023, para todos os votos de um bom domingo.
I'm loving your love, baby. What can I do?
Domingo 23 de julho de 2023, esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português a ser transmitida desde Washington. Bem-vindos, um bom domingo para todos da Ana Guedes e do Liu Saíl, a equipa que está aqui convosco neste domingo. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655. Onda média 1530 na internet, ouvem-nos em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé FM, através do retransmissor da Voz da América na ilha. Estamos em Moçambique, em Maputo, Cazia FM, Nampula, Rádio Encontro, em Climane, a Nova Rádio Paz. E não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo é o Berlando, estamos em Buba com a Rádio Papagaio, Ngabu, a Rádio Sitchinou, Caleste FM. Na cidade de Bafatá, estamos em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá e na capital, estamos em FM com a Rádio Pijikiti. Para as nossas rádios parceiras aqui, vai um alô, esperamos que esteja tudo bem. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade. Vamos ter saúde com a nossa médica residente, doutora Graça Matinha. E depois deixávamos com a Denis Teschke, que nos vai apresentar o Josué Só Gospel, um artista moçambicano que nasceu em Cabo Delgado. Mas antes de mais, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Nas notícias, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, o desabamento de um prédio de apartamentos em Douala, a capital económica dos Camarões, provocou a morte de pelo menos 12 pessoas e ferimentos em 21, mas algumas em estado crítico, disseram hoje as autoridades. O conselheiro municipal Charles Eli Zhang Zhang afirmou que o acidente ocorreu no final da noite de sábado e que equipas continuam à procura de sobreviventes. Na Grécia, parte de uma ponte colapsou hoje na cidade de Patras, a terceira maior do país, e provocou a morte de duas pessoas, enquanto várias outras ficaram feridas. Vídeos divulgados nas redes sociais demonstram parte da estrutura desabada em cima de uma estrada, com vários trabalhadores a tentarem limpar os escombros. Noutra frente, cerca de 19 mil pessoas foram evacuadas da ilha grega de Rhodes devido aos incidentes florestais que entraram no sexto dia em três frentes. O Ministério de Mudanças Climáticas e Proteção Civil informou que esta foi a maior evacuação do incêndio florestal no país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu hoje um escudo aéreo para proteger todo o país dos mísseis russos e apelou à comunidade internacional para que não se habitue ao terror provocado por esses ataques. Na rede social Telegram, Zelensky disse que, devido à ajuda internacional e aos sistemas de defesa aérea fornecidos à Ucrânia, os defensores do céu salvaram milhares de vidas. Entretanto, durante esta madrugada, um ataque russo à cidade portuária de Odessa resultou na morte de um civil e a mais de 20 feridos, incluindo 4 crianças. No Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, presidente de transição, a que chegou ao poder através do golpe de Estado, reconheceu hoje que o poder do inimigo jihadista aumentou muito naquele país. Num discurso às unidades especiais anti-jihadistas perto de Ouagadougou, citado pela AFP, Traoré afirmou que o poder do inimigo tem aumentado, mas prometeu fazer de tudo para garantir à segurança os meios necessários para enfrentar o terrorismo. Na Espanha, a votação começou logo cedo e já terminou neste momento, numa eleição que pode tornar o país no mais recente membro da União Europeia a se inclinar para a direita. 37 milhões de espanhóis escolheram hoje o novo Parlamento e o novo chefe do governo, depois do primeiro-ministro Pedro Sánchez ter convocado eleições antecipadas. A maioria das pesquisas de opinião para a votação de domingo coloca o Partido Popular da Direita, que venceu a eleição de maio nos Estados, à frente, mas para formar o governo terá de ter o apoio do partido da extrema-direita Vox, que, a se confirmar essa realidade, pela primeira vez a Espanha, desde a queda do fascismo em meados de 1970, do ditador Francisco Franco, vai ter um governo de direita no poder. E na Guiné-Bissau, em Portugal, melhor, autoridades detiveram uma mulher proveniente da Guiné-Bissau com 11 crianças que amanhã será entregue à justiça.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faça ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos falar agora com a doutora Graça Massinha sobre saúde. É a saúde dos nossos olhos. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matecinha. Olá, doutora Graça, como está? E já agora, como é que vão os seus olhos?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Eu estou bem. Bem, não tão bem, porque os meus olhos não vão assim tão bem, né? Quanto mais a idade vai avançando, começamos a perceber que já não conseguimos ler à mesma distância, então isso é indicativo de que alguma coisa começa a passar nos olhos e é preciso cuidar.
E, amigos ouvintes nossos, perguntei à doutora Graça sobre os olhos, porque exatamente hoje vamos falar de olhos e os cuidados que nós devemos ter com os nossos olhos, porque se a doutora Graça mencionou a questão da idade, eu posso mencionar as horas que eu passo em frente a um computador e o que aquela luz do computador faz aos nossos olhos se não tivermos uns óculos especiais. Mas vamos lá então, doutora. Qual é de facto a importância dos olhos para a vida, claro, mas a importância de termos uma boa saúde ocular?
Olha, Ana, bem, os nossos olhos são a parte que nos permite o contacto com o meio ambiente que nos rodeia, não é? Os olhos ou a visão faz parte dos cinco sentidos e é exatamente essa maior importância dos olhos, não é? Porque com os olhos nós podemos nos aperceber do meio ambiente que nos rodeia, percebemos as cores e tudo o que existe ao nosso redor, não é? Não que as pessoas que não tenham visão ou que tenham visão limitada não tenham este contacto, mas é diferente, porque não conseguem enxergar as coisas como elas são. Então, os olhos são verdadeiramente importantes porque nos permitem ter este contacto com o meio que nos rodeia e a nossa vida gira em torno desse contacto que nós temos diariamente. Portanto, os olhos são muito importantes e nós temos que cuidá-los porque, infelizmente, eles são bastante sensíveis. São sensíveis a mudanças, são sensíveis à exposição às diferentes coisas, à exposição a químicos, exposição à luz, exposição a telas. Então, eles são sensíveis a essas exposições e, por isso, temos que redobrar os nossos cuidados. Porque, se nós não cuidarmos dos olhos, muito facilmente poderemos perder a visão, diga-se a verdade, pode-se perder a visão e com muita facilidade.
Doutora, antes de entrarmos nos cuidados que devemos ter com os nossos olhos, desde lavar a cara de manhã e lavar os olhos, que eu noto que muitos jovens não fazem isso hoje em dia, e depois têm aquelas remelas com que andam durante todo o dia, os olhos são muito suscetíveis e as pessoas podem às vezes nem pensar que, de facto, há doenças específicas dos olhos. Uma delas, por exemplo, doutora, é algo que eu tenho, que é astigmatismo. Pois a gente ouve falar cataratas, as conjuntivites, aquelas infecções dos olhos. Quais são as doenças, por assim dizer, mais comuns dos olhos ou problemas de olhos mais comuns que os médicos veem? E depois diremos, então, como é que nós poderemos, em alguns casos, evitar, outros, não sei se há questões genéticas. Doutora.
Olha, Ana, de facto, há uma imensidão de doenças que podem afetar os olhos, mas há claramente algumas que são as mais comuns, aquelas que se encontram com mais frequência no dia a dia, não é? E é preciso que essas nós conheçamos para podermos identificá-las na eventualidade de surgirem. Das mais comuns, nós temos, por exemplo, temos a miopia, não é? Que é uma doença que se caracteriza por uma redução na capacidade de visão da pessoa que está acometida. E para essa doença há tratamento. Pronto, dependendo do grau em que a pessoa se encontra, vai ser feito tratamento específico. E muitas vezes o tratamento passa pelo uso de óculos, porque na miopia há uma dificuldade de ver a distância. Então, os óculos ajudam a melhorar essa dificuldade de ver a distância. A segunda doença comum é o astigmatismo. O astigmatismo também causa uma dificuldade na visão, porque vai fazer com que a visão fique um pouco desfocada e embaçada. Então, a pessoa não vê com nitidez. E esse astigmatismo pode estar associado a outros problemas, como a miopia, por exemplo. Então, é preciso igualmente assegurar que esta pessoa é vista por um profissional que possa ajudar a melhorar a sua capacidade de visão. E depois temos a catarata. A catarata também é comum e a catarata vai se caracterizar por uma mancha no olho que afeta a parte da lente do olho. E a catarata é das principais causas de cegueira no mundo. E a catarata também tem uma relação direta com o envelhecimento. É uma doença que afeta pessoas que a partir dos anos 50 e quanto mais a idade vai avançando, há cada vez mais pessoas ou há cada vez mais chances da pessoa desenvolver essa catarata. E depois temos a hipermetropia, que é também uma doença que faz com que a pessoa tenha dificuldades de visão, mas, neste caso, a pessoa tem dificuldades de ver perto, que é diferente da miopia, porque a miopia a pessoa tem dificuldades de ver longe, mas esta a pessoa tem dificuldades de ver perto. E é daquelas situações, já nem como a pessoa tem um livro ou tem que olhar para o telefone, estica o seu braço. Não é para poder ver.
Para ver ao longe,
não consegue ver de perto. Exatamente. E depois temos algumas doenças que podem ser de origem inflamatória, não é? Temos a conjuntivite, por exemplo, que é caracterizada pela inflamação do olho e esta pode ser causada por diferentes agentes, como as bactérias, os vírus, pode ser também causada por poeiras e pólenes, que neste caso trata-se de alergias. Então, a conjuntivite também é muito comum e para o caso das conjuntivites bacterianas, estas tendem a ser muito contagiosas. Então, nós temos que ter muita atenção quando estamos diante de alguém que tem uma conjuntivite para evitar que passe para as outras pessoas. E é preciso que se faça um tratamento que, dependendo do tipo de conjuntivite, pode ser indicado fazer alguns antibióticos de aplicação nos olhos, não é? Mas isso naturalmente vai depender da avaliação que será feita. E depois temos também um problema que é bastante comum, que é o terçol. O terçol é rodeado dos mitos porque as pessoas associavam essa doença a mal-olhados e por aí fora, não é? Mas não tem nenhuma relação com isto. O que acontece é que há uma pequena inflamação, numas pequenas glândulas, que são as glândulas das pálpebras, e quando elas têm uma infecção e ficam inflamadas, acaba causando aquela borbulha ou aquele inchaço que é associado a vários mitos. E, no caso, pode-se tratar com colírios, mas também com uma boa higienização da área. Então, é uma doença, um problema que pode ser de fácil tratamento. E temos também, Ana, que é bastante comum, temos o glaucoma. O glaucoma é uma doença que atinge o nervo do olho. e também leva à cegueira, infelizmente. E pode ser de um início muito leve, muito sutil, mas que à medida do tempo vai agravando, principalmente se não há um acompanhamento médico correto. E por fim, Ana, nós temos a doença que é dos olhos, que é ligada a diabetes, que é a retinopatia diabética. Esta doença afeta os vasos sanguíneos do olho e é decorrente, é consequência de diabetes que não é tratada.
Uhum.
E infelizmente, quando as pessoas não prestam muita atenção e não conseguem saber ou ter o diagnóstico de diabetes, a doença avança muito e os olhos acabam sendo uns locais mais afetados. E também esta doença pode causar uma perda permanente da visão. Portanto, temos que ter sempre muita atenção com os olhos.
Portanto, há aqui vários casos em que a saúde dos nossos olhos é importante. Doutora, há aqui infecções bacterianas, temos também algumas situações relacionadas com a idade, portanto, não há, por assim dizer, não é só porque temos os dedos sujos ou porque passamos muitas horas em frente, por exemplo, a um televisor, mas há sempre coisas que as pessoas devem ter em conta quando tocam nos olhos e muitas vezes nós tocamos nos olhos com as mãos sujas, nem nos apercebemos disso, doutora, e estamos a transportar para os olhos, por exemplo, bactérias, porcarias, muitas vezes anda-se lá fora ao sol e o sol também faz direto nos olhos, por exemplo, as pessoas olham para o sol, expõem-se ao sol, também faz mal, é preciso proteger os olhos. Doutora, para concluir esta questão dos olhos, o que é que a doutora aconselha às pessoas que nos ouvem em termos de protegerem a saúde dos seus olhos?
Olha, Ana, a Ana muito bem disse. Há vários fatores que concorrem para uma má saúde dos olhos. Infelizmente, o uso constante de smartphones, computadores, tablets, fazem com que os olhos fiquem focados nestas telas durante um tempo que não é bom. Mas também há outras coisas. É preciso nós prestarmos muita atenção em vários outros aspectos. Por exemplo, nós não podemos, especificamente para as mulheres, evitar dormir com maquiagem, porque a maquiagem pode ser absorvida pelos as partículas, não é, da maquiagem pode ser absorvida pelos olhos e causar irritação aos olhos. Temos que ter atenção com o tipo de óculos de sol que nós usamos. Os óculos de sol são muito importantes para proteger a visão, mas se nós não usamos óculos corretos, poderemos estar a causar mais danos do que quando nós não temos óculos. É preciso que os óculos tenham proteção contra os raios ultravioleta e temos que ter sempre muita atenção para que não haja uma ação muito direta da luz do sol nos olhos. É um cuidado que nós temos que sempre ter. Temos que evitar usar medicamentos ou outras substâncias nos olhos sem orientação médica. Não podemos simplesmente ir à farmácia e dizer, olha, quero isto e aquilo. É verdade que há um e outro que pode ajudar a modificar os olhos, mas mesmo assim é preciso que nós tenhamos esta orientação de uma pessoa que conheça estas substâncias que queremos usar. É preciso também evitar a exposição às telas durante muito tempo. Infelizmente, pela forma de trabalhar, muitas pessoas têm que ficar diante de telas, mas é preciso fazer intervalos para descansar os olhos. Outra coisa que é importante nós termos atenção é que nós não podemos partilhar óculos com outra pessoa. Os óculos graduados são individuais e são prescritos consoante uma avaliação que é feita àquela pessoa. Então, o óculo que serve para a pessoa A certamente não vai servir para a pessoa B, então nós temos que evitar estas trocas, porque isto pode causar danos nos olhos da pessoa que é emprestado os óculos. Então, de uma forma geral, Ana, estes seriam os cuidados. Mas, acima de tudo isto, é muito importante que nós possamos manter uma higiene diária dos olhos. Nós temos que assegurar que lavamos o rosto e os olhos de manhã, e, se possível, também no fim do dia antes de nós nos deitarmos, porque isto vai assegurar que qualquer substância que tenha sido exposta, que o olho tenha sido exposto, não é absorvida e é retirado de qualquer resíduo antes de nós nos deitarmos. Então é muito importante que nós façamos uma higiene diária do nosso rosto, incluindo os nossos olhos.
E pronto, amigos, com estas recomendações da doutora Graça sobre como mantermos a saúde dos nossos olhos, que são a janela para o mundo, vamos despedir-nos, desejando a todos que tenham uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, a doutora, estamos juntos, ou estamos juntas.
Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, e para os nossos amigos ouvintes. Falamos para a semana. E até lá, na mistura da saúde, que é bem mais possível que nós temos.
Passo agora para a rubrica Fala África, em que a Denis Teschke nos dá a conhecer hoje o Josué Só Gospel, um artista moçambicano nascido em Cabo Delgado, uma região, como sabem, afetada pela insurgência desde 2017. A música do Josué, Carta para os Homens Sem Rosto, aborda os desafios dessa realidade complexa, onde milhares de pessoas foram deslocadas e vidas foram perdidas. Vamos descobrir a inspiração por trás dessa música e explorar como a arte pode transmitir mensagens de esperança e de consciencialização.
Olá pessoal, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África Voa, eu vou conversar com o artista moçambicano Josué Só Gospel. Josué nasceu na Baía de Pemba, em Cabo Delgado, uma região que tem enfrentado desafios significativos desde a insurreição de 2017. Milhares de pessoas foram deslocadas no norte de Moçambique e muitas vidas foram perdidas nesse conflito. Em meio a essa realidade complexa, Josué Só Gospel lançou uma música impactante, intitulada Carta para os Homens Sem Rosto, baseada nessa insurgência. Hoje, vamos conhecer a inspiração por trás dessa música e como a arte pode transmitir mensagens poderosas de esperança e conscientização. Está na hora de dar as boas-vindas ao Josué Só Gospel.
Olá, Daniel. Uau, que prazer estar aqui.
Josué, estou super feliz que você está aqui para participar do Fala África Voa e eu já vou começar a nossa entrevista e conferindo um trechinho de Carta para os Homens Sem Rosto.
A minha vida quem criou foi Jeová.
Josué, o que te motivou a escrever a letra dessa música e gravar um videoclipe?
Num dos ataques que nós tivemos aqui, onde morreram cerca de 50 jovens, e foi um ataque brutal, macabro. Então, eu sendo jovem, quando tive esta notícia de que, cerca de 50 jovens foram, digamos, mortos pelos homens sem rosto, pelos insurgentes. Olha, eu fiquei a pensar nisso. Poderia ter sido eu, poderia ter sido meu irmão, um familiar, uma pessoa que eu conheço. Mas ainda assim, não deixam de ser meus irmãos, meus compatriotas. Então, nesta reflexão toda, neste pensamento da situação, surgiu a música. E Daniel, a primeira coisa que surgiu desta música foi o choro. A música, para quem já escutou, e se Daniel escutou, é que o coro desta música é um choro, mas em forma de melodia. Então, a primeira coisa foi a melodia. Eu ouvia vozes de pessoas a chorarem e aquilo vinha na minha mente como uma música. Então, a primeira coisa foi o coro. Foi então que eu decidi pegar o meu instrumento, o meu violão, e comecei a desenvolver aquela ideia. Vinham várias perguntas, né? E eu estava em uma situação em que eu perguntava aos insurgentes: olha, o que é que realmente vocês querem? Se for riqueza, se forem recursos minerais, olha, que levem, mas não me tirem a vida, porque a minha vida é um dom precioso de Deus. Quem tem direito de tirar a minha vida é Deus. Então, se para vocês matarem, ou seja, o que vos leva a tirar vidas de pessoas inocentes, for ouro ou prata, levem, mas não nos matem, não nos tirem a vida. Então, assim surgiu a música, eu fui desenvolvendo e pronto, saiu a música Carta para os Homens Sem Rosto. E por que Homens Sem Rosto? Porque, na verdade, não sabemos quem é, só sabemos dizer que são insurgentes. Eles não declaram o que querem, é uma guerra não declarada, mas só sabemos dizer que são. E como se mascaram, usam, como dizem, bui-bui, e nós não sabemos, não conhecemos quem realmente é. Então, eu apelidei-os de Homens Sem Rosto nesta música.
Você já lançou 6 faixas musicais. Você compõe e produz as suas próprias músicas?
Sim, Daniel, eu escrevo as minhas próprias músicas, eu sou produtor das minhas músicas. Eu desenho tudo, eu que faço tudo. Tenho esta graça de conseguir ser um pouco mais polivalente, né? E assim eu tenho feito as minhas músicas. Eu, quando escrevo, já imagino como é que vai ser o teclado, como é que vai ser a bateria, como será o violão. Então, eu faço tudo isso. E depois levo o projeto, vou melhorar em estúdios mais apurados, porque eu tenho um home studio aqui, não é grande coisa, é mais para desenhos, demos.
E que tipo de mensagens você gosta de transmitir com as suas músicas?
Meu nome é Josué Sou Gospel, significa eu me dedico a fazer a música gospel, eu sou alguém temente a Deus, eu tenho esses princípios cristãos. Então, por conta disso, eu fazia, Daniel, música secular, eu pertencia a bandas e tudo mais, eu fazia karaokê, eu fazia em casas de pastos, música acústica, mas chegou a uma altura que Deus disse: não é isso que eu quero para ti, meu filho, eu quero que tu leves a minha mensagem, através do seu talento, através da música, a todo mundo. E assim, desde 2020, que decidi apostar, que decidi me dedicar só à música gospel, até aqui eu tenho feito o seu gospel, com algumas participações de músicas circulares, de intervenção social.
E Josué, antes de eu avançar para a entrevista, eu sei que você continua morando aí na Bahia de Pemba, né? E você estava me explicando antes da gente começar essa gravação que você está em torno de 50 quilômetros das cidades aí que estão tendo esse problema com o terrorismo aí na região norte de Moçambique. Você tem esperança que esse problema será resolvido? Qual é o sentimento da população local aí com relação ao terrorismo, já que já estamos aí já há tantos anos com esse problema?
O sentimento é de medo, porque quando acontece aldeias circunvizinhas, né? Em aldeias mais próximas, veja, 50 quilômetros, 60 quilômetros da Baía de Pemba, olha, o coração fica mesmo na mão, fica aquele medo, será que eles não vão invadir, não conseguirão entrar aqui na capital? Então, existe sempre aquela dúvida, mas acima de tudo a esperança nós temos, que eu particularmente tenho, de que um dia isto poderá passar.
Com certeza. Josué Sou Gospel, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Boa. Eu adorei conhecer mais o seu trabalho musical. Eu espero que você volte mais vezes e desejo aí muito sucesso para você.
Obrigado, Daniel, pelo convite. Olha, foi um enorme prazer para mim. Eu sei que este é um espaço que... Quem sou eu para passar por este canal abençoado, por esta página abençoada e também na visão periférica desta apresentadora muito abençoada aqui, Daniela? Quem sou eu? Mas a graça do Senhor me sobreveio e estou aqui. Eu louvo a Deus por isso. Eu espero que este seja início de vários outros convites que receberei daqui para frente da Daniela e das amizades.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina da Voz da América em português de 23 de julho de 2023. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de domingo, bom início de semana. Amanhã, segunda-feira, voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, que se despede de todos com um abraço, amigos. Até amanhã.
Sonhando acordada, lembrava do quintão.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.